Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações, a nossa programação desse 7 de maio que já vai rumando aí para o final dessa semana, né? Já estamos aí na quarta-feira, está passando muito rápido esse mês e ao longo dessas últimas previsões do tempo a gente já tem falado e preparado muito vocês, né? Com a chegada de maio, né? Finalzinho de maio, a gente começa a colheita ali do milho safrinha, o milho segunda safra, né? Começa a dar esse start para essa safra de meio de ano. E a gente tem olhado muito para esse momento, né? Momento crucial para essa safra, principalmente para o Rio Grande do Sul, né? Aliás, o Rio Grande do Sul não tem o milho safrinha, lá é milho, né? Safra de inverno. Não, eles não fazem o milho, eles fazem outras culturas. Mas a gente olha muito para a safra de meio de ano do Rio Grande do Sul, por dois motivos, né? Primeiro deles, que a safra verão foi frustrada, né? Tivemos estiagem lá no Rio Grande do Sul, acabou frustrando a safra do estado. Uma parte da revisão, né, do tamanho da safra de grãos do Brasil, uma parte da revisão foi devido às condições que aconteceram lá no estado. E agora a gente vê que as chuvas, né, estão chegando, estão voltando. E vão voltar com muita intensidade, principalmente no extremo sul lá do estado. É um momento que a gente fica atento, preocupado, porque há um ano atrás, né, pessoal, recordar é viver. Há um ano atrás, Porto Alegre passava uma situação muito delicada, né? O Lago Guaíba chegou ali em meados do comecinho de maio. Chegou a sua maior cheia, né? O maior volume de água ali do lago. Enfim, a gente lembra muito bem, né? O estado inteiro do Rio Grande do Sul praticamente ficou em alerta. Foi muita chuva, teve um desastre nunca visto antes, né? No país, nunca visto antes lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente vê, né, essas condições de chuvas volumosas acontecendo lá no estado, se a gente aqui que não mora no Rio Grande do Sul bate um trauma, bate uma lembrança, fico a imaginar para quem vivenciou essa questão. Por isso, hoje, antes da gente trazer, né, o geral Brasil, climático, a gente vai focar nessa situação do Rio Grande do Sul, a gente vai explicar como vão ser essas chuvas, né? Vamos olhar com foco em algumas cidades ali, que deve ter maior índice de chuvas. Porto Alegre, a gente vai olhar para essa cidade também. Para isso, estamos aqui com Denis Garcia. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, viu?
Bom, Denis, vamos olhar o estado do Rio Grande do Sul. Vamos olhar um geral primeiro, depois a gente vai pontuando as cidades, né? Como que fica Rio Grande do Sul para os próximos dias?
Primeiro, a gente precisa entender o que que está acontecendo, né? O que que vai acontecer para os próximos dias no estado gaúcho, né? Vai ficar em alerta, pelo menos até esta sexta-feira, isso muito por conta da nova frente fria que está se formando, na verdade, né? Até o meados da tarde, ela já vai estar consolidada sobre ali o extremo sul do Rio Grande do Sul, e ela ainda vai ter influência, né? Vai ter ali a manutenção de umidade transportada da região da Floresta Amazônica. Isso, como a gente consegue observar nessa área coloridinha aqui, passando sobre o Paraguai e indo até ali o oeste do Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul e também na região central. Com o passar das horas, esse transporte de umidade vai se intensificar. Esse aqui a gente está observando a imagem, na verdade, a previsão de hoje às 3 da tarde, a gente já consegue observar às 15 horas uma intensidade maior desse transporte de umidade vindo lá da região da Amazônia, da região norte do Brasil, principalmente atuando ali sobre o oeste do Rio Grande do Sul, sul do estado, também a região central, em algumas cidades ali também, como Pelotas, Bagé, Santa Maria, que vão ficar em alertas, pelo menos, até essa sexta-feira. E de onde vem toda essa umidade? Ela vem lá da Amazônia e também um pouco ali da zona de convergência intertropical do Oceano Atlântico, que transporta umidade para a região norte do Brasil e que é canalizada aqui para a região sul do país, que vai proporcionar esses elevados, né, esses grandes volumes de precipitação nos próximos dias para boa parte ali da região sul e principalmente do Rio Grande do Sul.
Bom, outra questão que eu gostaria de te perguntar, aproveitando que você está com esse mapa, né, e a gente vê ele mais abertinho, a gente percebe uma situação que está acontecendo e a gente vê, às vezes, comentários um tanto quanto levianos em sites, blogs, na mídia, de uma formação de um ciclone extratropical. Acho que dá para ver mais ou menos, né, ali dá para perceber, né, que realmente tem uma condição acontecendo ali. Mais pro mar ali, pro oceano. E quando a gente vê essa palavra ciclone, vem imagens de filme na cabeça, né? Não tem como. Qual que é a preocupação que devemos ter, de fato, né, com esse ciclone? Até mesmo para explicar, né, o que é de fato um ciclone e o como ele pode estar afetando essa situação lá no sul do país. Temos alguma relação?
Temos sim, Edson. O ciclone, ele é um movimento como ciclônico, né? Como já está no nome, em sentido horário, no caso, né? O anticiclone em sentido anti-horário. E ele tem duas funções, praticamente. A primeira delas é o movimento circular, né? Duas características do movimento circular, porém, eles são diferentes dos furacões que o pessoal comenta e dos tornados. O ciclone, ele tem a função de, por exemplo, canalizar um canal de umidade, um corredor de umidade em uma determinada região, e a partir disso formar as frentes frias. Então, eles podem ser mais intensos, podem ser mais fracos. Isso depende muito também de outras variáveis, né? Por exemplo, a gente consegue ver um sistema de baixa pressão aqui sobre a costa do Uruguai, né? Que também é considerado um ciclone, porque ele conseguiu canalizar essa umidade vinda ali da região norte do Brasil, e com a medida que ele avança, a sua frente fria, ela tem que estar alocada, né, anexada a um ciclone, ela consegue avançar para os outros estados brasileiros. Mas enquanto isso, o ciclone, ele sempre vai deslocar em direção a leste, ou seja, ao interior do oceano ali. Porém, tem essa peculiaridade, né, dele conseguir canalizar a umidade, formar uma frente fria e se manter por alguns dias e até mesmo perdão, alguns dias, por exemplo, uma semana no máximo de período. Além disso, na retaguarda de um ciclone, de uma frente fria, nós temos o avanço de um sistema de alta pressão, ou seja, áreas com tempo firme. Alta pressão, ela não forma ali nebulosidade nessa região e geralmente vem acompanhada também de uma massa de ar mais fria, o que dificulta também a formação de instabilidades, a formação de nebulosidades, e por isso nós, quando passa a frente fria, nós não temos ali a ocorrência de precipitação por um período de tempo.
Bom, agora vamos dar uma olhadinha. Vou pegar umas quatro ou cinco cidades aqui do Rio Grande do Sul para a gente olhar bem rápido, né, como ficam as condições de chuva. Uma cidade que me chama a atenção é a Uruguaiana, né? Ela está aqui. Eu estou vendo pelo IMET também, tá, pessoal? Aonde que estão esses alertas? E Uruguaiana está dentro de um alerta laranja. Então vamos dar uma olhadinha para a Uruguaiana.
É verdade, Erickson. Uruguaiana tem previsão de grandes acumulados de precipitação, pelo menos até essa sexta. Quer dizer, pelo menos realmente, pelo menos até essa sexta-feira. Os volumes na cidade podem chegar ali a 250 milímetros, então são valores muito elevados e também acima da média para esse mês de maio. E muito por conta dessa canalização desse corredor de umidade, que além de transportar, né, umidade vinda da Amazônia, também transporta ar quente, o que proporciona ainda mais a formação de nebulosidade e também fortalece as chuvas, deixando elas mais intensas e também volumosas. Então, a Uruguaiana tem previsão de chuvas intensas ao longo no final dessa quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. E a partir de sábado, a gente já consegue ver ali um deslocamento dessa frente fria para regiões mais ao norte, né? Então ela vai avançar pelo menos ali até Santa Catarina, Paraná também vai afetar outras áreas do Brasil. Com isso, vai diminuir ali a precipitação a partir de sábado na região sul, oeste, sul e centro-sul do Rio Grande do Sul.
Vamos dar uma olhadinha lá para Pelotas. Pelotas, que nós temos amigos lá em Pelotas, viu, pessoal? Até mandar um abraço, eles sempre nos assistem, né? O pessoal lá das revistas Cultivar, né? O Peter, o Charles. A gente faz muita reportagem junto, né? A gente tem essa competição, né, entre sites e tudo mais, cada um com seu objetivo. Mas a gente é muito amigo, muito colega. A gente já fez várias viagens juntos, principalmente na questão de maquinária agrícola, muita participação junto. E eu lembro que ano passado os dois, né, nos relataram para mim e para os colegas aqui da redação que eles passaram muita dificuldade, né, lá em Pelotas. A chuva, apesar de não ter chegado tanto, né, no ano passado em Pelotas, toda a região ali, né, a logística ficou difícil, enfim. Vamos dar uma olhadinha para Pelotas e já aproveito de mandar esse abraço para o pessoal lá das revistas Cultivar.
A previsão para Pelotas, ela é de um volume um pouco menor em comparação com o Uruguaiana, mas ainda beira ali valores extremos para um curto período de tempo, né? Mais ou menos a média ali em teoria de 100 milímetros por dia. Então são valores bastante elevados. Pelotas tem previsão de 190 milímetros, pelo menos até essa sexta-feira. É a quarta, vai ser ainda com um tempo um pouco mais estável, mas já vamos ter ali a presença de bastante nebulosidade na quinta-feira. A partir da madrugada, já de quinta e ao longo da sexta-feira, os volumes serão bastante elevados em período curto de tempo, né? Então fica esse alerta, essa preocupação para a cidade de Pelotas, não só Pelotas, mas também as outras cidades do Rio Grande do Sul, porque a ocorrência, a possibilidade de ocorrência de escorregamentos de terra, alagamentos e enchentes são bem altas ao longo desse período. E não é só chuva que nós temos a preocupação, também há possibilidades de fortes vendavais sobre a região, quedas de granizo e até mesmo ali de descargas elétricas ao longo dessa quinta e sexta-feira, e à medida que a frente fria vai se deslocando para as outras localidades.
Vamos subir ali para Porto Alegre, já vamos aproveitar que a gente vê Porto Alegre ali no mapa, já vamos dar uma olhadinha para lá.
Em Porto Alegre, né, há a previsão de chuva também ao longo desses dias, na quinta, na sexta-feira e também um pouquinho no sábado. Porém, os volumes serão menores, em comparação com as outras regiões, isso porque o sistema vai começar a perder força também, então já diminui um pouco ali os volumes de precipitação, principalmente para essa área próxima a Santa Catarina, ao Paraná, à medida que ela vai avançando. Porto Alegre está com previsão de 30 milímetros até esse sábado, às 9 horas da noite, então são volumes um pouco menores em comparação ali com Novo Hamburgo e Caxias do Sul, que são cidades mais elevadas, mas não tem muitos riscos, assim como outras áreas do centro-sul do estado.
Muito que bem, acho que a gente viu as cidades que me chamaram a atenção. De forma geral, vocês conseguem ver ali no mapa onde está mais intenso, onde está o ponto de atenção, onde está mais clarinho, a atenção também, mas vai diminuindo, né, cada vez mais a pressão ali de chuva. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul vão ficar em atenção, principalmente nesse extremo sul aí, tá? Dito isso, vamos aí para o clima geral do Brasilzão, Denis. O que mais de destaques
Vamos
temos
lá.
para os próximos dias?
Primeiro vamos entender, né, o que que está acontecendo no dia de hoje na atmosfera, quais informações as imagens de satélite elas estão nos passando. Nós temos sobre ali já a região sul, né, essa formação dessa frente fria, dessa nova frente fria proveniente de um sistema de baixa pressão. A gente observa também uma grande área de nebulosidade ali sobre o extremo sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, de Santa Catarina e em alguns pontos também ali do oeste do Rio Grande do Sul. Então hoje já temos previsão de chuva para algumas localidades do estado e muito por conta dessa frente fria se formando na região. Sobre a região central do Brasil, nós temos a atuação de um sistema de alta pressão, o que dificulta a formação de nebulosidades na região. E além disso, nós temos movimentos de circulação na atmosfera que estão transportando nesse momento ar quente para a região, por isso o das temperaturas um pouco mais elevadas, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, no oeste de Minas Gerais, né, no Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Goiás, e porém é um clima típico de outono também, né, com manhãs bastante geladas, bastante frias em algumas localidades e com o período da tarde as temperaturas mais elevadas. Passando um pouquinho aqui para a gente conseguir observar também esse deslocamento da frente fria ao longo dos próximos dias, a gente observa a imagem desta quinta-feira, então de precipitação para as 15 horas dessa quinta-feira. Então a gente observa que sobre a região norte nós temos bastante precipitação na região, que deve ocorrer de maneira isolada, porque nessa área, né, é comum ter bastante umidade disponível e também o calor da região proporciona esse aumento das precipitações. Sobre a região sul, a gente já consegue observar ali é uma faixa de uma banda de chuva, né, um pequeno corredor de chuva, pegando principalmente o extremo sul do estado e algumas regiões ali do oeste gaúcho. As cidades, como você havia citado, já tem previsão de chuva para amanhã. Uruguaiana está aqui no pontinho mais ou menos roxo, indicativo ali de possibilidade de chuvas intensas na região. Pelotas, nós também temos previsão, além de outras cidades ali da região sul, como Bagé, Dom Pedrito e também Santa Maria. Já nessa sexta-feira, a gente já vê uma configuração melhor do avanço dessa frente fria sobre as regiões sul do Brasil, né? Na sexta-feira mesmo, ela ainda vai atingir áreas do estado gaúcho, porém com uma intensidade um pouco menor, mas ainda os volumes vão ficar um pouco elevados, em torno ali de 30 a 40 milímetros. Porto Alegre, que a gente citou, ela ainda não foi totalmente atingida, né, pela frente fria aqui, pelo avanço da frente fria à sexta-feira às 15 horas, mas os volumes previstos serão um pouco baixos ainda em comparação com o que pode ser registrado nas demais cidades do Rio Grande do Sul. E já no sábado a gente já vê essa perda de força da frente fria do sistema também de baixa pressão na região, e ele já se encontra ali sobre o estado de São Paulo, sobre boa parte de São Paulo, na verdade, ali no nordeste do Paraná e áreas do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso. Então a gente vê um rápido deslocamento, né, entre a sexta-feira e o sábado dessa frente fria, o que não deixa grandes acumulados ocorrerem ali na região de Santa Catarina, do Paraná e também do estado de São Paulo. Então a gente consegue ver que ela vai chegar a áreas ali do centro-sul do Brasil, provocando, aumentando a possibilidade de precipitação nessas regiões. E com isso nós temos o acumulado que o que colabora, né, com o que nós comentamos há pouco, com esse deslocamento dessa frente fria. Então, os maiores volumes de precipitação ocorrendo sobre o extremo sul do Brasil, principalmente na região oeste, próxima à fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul, onde os volumes superam os 200 milímetros. Na região mais ao sul, elas superam ali os 100 milímetros. E à medida que o sistema se desloca, ela provoca também a precipitação em outras áreas do estado. Florianópolis, por exemplo, tem previsão de até 11 milímetros de chuva, Curitiba em torno de 18. Aí, já onde o sistema perde a força, os volumes de precipitação serão menores. Caso de Campo Grande, com 4,4 milímetros, São Paulo também deve registrar precipitação até esse sábado, mas volumes inferiores a 2 milímetros. Outras áreas também ali próxima a Cuiabá, Rondonópolis, também deve registrar algumas pancadas de chuva, pelo menos até este sábado. E aqui um mapa também bastante interessante, que a gente observa o ar quente à frente da frente fria. A frente fria, nesse momento, no sábado, às 21 horas, ela vai estar localizada ali mais ou menos sobre a região do estado de São Paulo. Então, a frente quente, né, que nós falamos, temos ali a canalização de ar quente sobre essa região. Então, nessa área, pelo menos ali de Goiás, parte do extremo leste do Mato Grosso do Sul, alguns pontos do Rio de Janeiro e boa parte do estado de Minas Gerais, nós teremos temperaturas mais elevadas neste sábado e também na sexta-feira. Então, e além disso, sobre a região sul ali, nós vemos o deslocamento da massa de ar frio após a passagem da frente fria, então já vamos se preparando, porque teremos um friozinho aí neste final de semana, principalmente para a região sul ali, do extremo sul do estado, na Serra Gaúcha e também na Serra Catarinense. Além disso, também, um a mais, né? Tivemos a atualização da anomalia de precipitação média para esse mês de maio. A gente observa os valores um pouco abaixo de precipitação sobre ali a região do centro-sul do Brasil, porém, isso é um indicativo também da frequência com que irá ocorrer as chuvas ao longo deste mês de maio. Então, a gente observa que elas ficarão mais concentradas ali sobre o sul do Brasil, né, no extremo sul do Rio Grande do Sul, na verdade, e também sobre o Uruguai e algumas partes da Argentina e do Paraguai. E a gente observa também uma grande mancha verde, né, sobre ali o leste, o litoral do Nordeste, principalmente sobre a região da Bahia, onde se encontra aí já um período, acho que se eu não me engano, uma semana e meia de chuvas praticamente ocorrendo todos os dias na região. Sobre a parte em marrom, né, a gente pega ali o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, a gente observa que a precipitação vai provavelmente tem a possibilidade de ser um pouco abaixo da média para esse mês, mas indica também o rápido deslocamento das frentes frias sobre essas regiões, não proporcionando ali tão uns volumes tão elevados de precipitação ao longo desse mês de maio. E na região norte nós temos ali a zona de convergência intertropical já atuando praticamente sobre o hemisfério norte, né? Na região ali do extremo norte do Brasil, de Oiapoque, de algumas áreas de Boa Vista, que é onde teremos os maiores volumes de precipitação. Nas áreas mais do litoral norte, do Nordeste, também na região do Rio Amazonas, volumes um pouco menores, isso por causa da ausência da zona de convergência intertropical, injetando umidade para aquela região.
Muito que bem. Vendo, né, esse mapa e vendo aqui a situação das chuvas, dos acumulados nos próximos dias, dá para perceber, né, que aquela corrente de ar quente, que, né, frente quente que você mostrou, é exatamente o ponto do Brasil Central onde nos próximos dias não teremos, né, chuvas significativas. Ou até mesmo quase nenhuma chuva, pelo menos o mapa que você nos mostrou, tá uma condição ali de estiagem aí para os próximos dias, né? E isso chama atenção, principalmente ali, que a gente já vem conversando, né? Tem uma parte da Bahia que preocupa bastante, tem uma parte de Minas Gerais que preocupa bastante. Enfim, esse período de estiagem nesse Brasil Central, olhando que a gente já está em maio, olhando que a gente está né, no outono, é uma tendência que deve permanecer até lá para frente?
Sim, é uma tendência para os próximos meses, né? Próximos 3 meses, pelo menos. Já que estamos no nosso período, um período de seca aqui no Brasil, né? Um período mais no período já do inverno se aproximando, então já é uma característica dessa época do ano a gente ter chuvas mais concentradas ali na região sul do Brasil, até mais ou menos a altura de Santa Catarina e algumas regiões do Paraná, e já na área ali do sudeste do Brasil, Minas Gerais, Goiás também, e boa parte ali do centro-oeste ter esse período de seca, um período maior de estiagem. Então já é uma tendência aí para os próximos 3 meses, viu, Erickson?
Muito que bem. Vamos para as participações de quem está aqui com a gente no chat. Vamos passar a vinheta. Vamos lá, o Juliarte. Juliarte voltou aqui, hein, Juliarte? Tava na lida, né? Aproveitou a chuva ali, que chegou em Governador Valadares, provavelmente, para adiantar, né, os seus manejos. Tenho certeza disso, né? O pessoal, quando fica um tempo longe aqui do nosso chat, é porque está aproveitando para adiantar o trabalho. Mas vamos ver o que que ele comentou aqui, ó. Amigos, o último e abençoado temporal caiu ali na região de Governador Valadares. E aí é o que mais ou menos a gente estava aqui comentando, né? Pode ter sido o último, pode entrar ali numa fase de período seco ali para a região de Governador Valadares. O temporal que aconteceu, ele comenta aqui, foi no finalzinho ali de abril, entre 29 e 30 de abril. Toda a região ali conseguiu aproveitar essas chuvas. Mas vamos dar esse olhar então para Minas Gerais, em específico essa região de Governador Valadares.
É, Minas Gerais agora, né, vai entrar realmente no período de estiagem, um período também de bastante frio, principalmente aqui na região sul de Minas Gerais, e até, pelo menos esse sábado, não tem previsão de precipitação em algumas áreas do estado. O Triângulo Mineiro já vem há alguns dias registrando tempo bastante seco e as temperaturas já começam a subir devido à presença desse sistema de alta pressão que proporciona ali manhãs mais geladas, né, devido à perda de calor durante a noite e também as temperaturas mais elevadas no período da tarde. Então, é bom a gente tomar cuidado também com essa amplitude térmica, porque variações em um dia em torno de 12 graus são bastante difíceis da gente se adequar no dia a dia, né? Então, é uma situação bastante complicada. Já nas áreas ali do leste do estado, a gente tem outro olhar, já temos uma previsão de precipitação, certo que em baixos volumes para a região, mas ainda há previsão de precipitação, pelo menos até esse sábado, em torno de 5 milímetros na região de Governador Valadares, 2,5 em Ipatinga, e isso deve ocorrer ao longo dos dias, né? Previsão de pancadas de chuva entre quarta, quinta e sexta-feira, no sábado. Não há tanta previsão, porém a gente consegue observar a elevação das temperaturas nessas áreas, né? Na quarta-feira, máxima de 31 graus, na quarta e na quinta, né, 31 graus, na sexta já é 32, e no sábado e no domingo essas temperaturas já tendem a subir, já fica na casa dos 33 graus. Então, vai ser um misto, né? Vai ficar um tempo mais abafado, principalmente na sexta-feira e no domingo, com essa possibilidade de precipitação e também com essas temperaturas mais elevadas, né, em torno de 33 graus.
Nossa próxima participação aqui é da Eliana. A Eliana é um nome novo aqui, hein, Eliana? Vamos sempre acompanhar aqui com a gente as nossas previsões do tempo. Quero ver você mais vezes aqui no nosso chat, hein? Ela pergunta para as condições de chuvas no noroeste de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha para São Paulo.
Noroeste de São Paulo, ali na região de São José do Rio Preto, Araçatuba, nós temos previsão de precipitação, porém os volumes ainda serão baixos. Essa nova frente fria que vai avançar sobre o Brasil nos próximos dias, pelo menos no sábado e no domingo, deve estar chegando aqui na região do no noroeste do estado. Vamos observar aqui, por exemplo, no sábado já temos previsão de pancadas de chuva sobre o noroeste do estado, contudo, até lá teremos tempo firme, temperaturas na casa dos 32 graus, 31, então serão dias quentes, as temperaturas mínimas vão ficar na casa dos 20 graus. E a partir dessa pancada de chuva, né, dessas chuvas, dessa frente fria, chegando ali na região noroeste do estado, nós teremos ali uma queda nas temperaturas. No domingo, por exemplo, já diminui 3 graus em comparação com o sábado, chegando à máxima de 28 graus. Então, a precipitação mais ou menos no noroeste do estado, ela vai ficar em torno de 10 milímetros, não serão volumes tão altos, mas devem ocorrer, pelo menos, principalmente neste sábado e também neste domingo.
O Evandro, nosso amigo lá de Bom Jesus da Lapa, ele vem comentando, né, que ali no oeste da Bahia e também no sul, né, do estado, as temperaturas estão diminuindo, né? Ele vem comentando aqui com a gente essa condição, né? Mínimas ali em torno de 17, 18 graus, também até 15 graus ali e tal. E aí ele pergunta para os próximos dias essas condições de temperaturas e pede aqui alguma explicação, né, para essas condições do frio ali na região deles. Eu acho que depois disso, né, a gente olha para essa condição da Bahia, também podemos mostrar um geral do Brasil, né, essas temperaturas.
Beleza. A gente tem novamente, acho que já faz umas 3 semanas que a gente tem a Bahia dividida em duas porções, né? A leste e a oeste. Nós temos principalmente ali sobre o oeste um tempo mais de seca, né? Um período de temperaturas mais um pouco mais elevadas, de precipitação quase que zero, mas registro de chuvas pontuais, né, de algumas pancadas de chuva bastante pontuais. Enquanto isso, já no lado leste da Bahia, principalmente na região litorânea, altos volumes de precipitação, em Ilhéus, por exemplo, previsão de 36 milímetros até esse sábado, Porto Seguro 25 milímetros, o que acarreta também, quer dizer, o que não deixa também a temperatura subir tanto. Vou dar uma olhadinha agora aqui na anomalia de temperatura e também no nível de 850, porque ela mostra o avanço da frente fria para os próximos dias, então ela vai dar uma parada aqui na região do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Porém, as temperaturas nos próximos dias ali em Salvador já vai ter uma tendência de subir um pouquinho por causa dessa frente quente que está atuando, que vai atuar também sobre grande parte de Minas Gerais. Então, qual que é a tendência de temperaturas mais altas no período da tarde nessa área do Brasil Central, né, Minas Gerais, Noroeste, Norte e Nordeste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e também em boa parte da Bahia, né? A gente consegue observar que está em amarelinho, indicando ali uma massa de ar quente presente na região. E nos últimos dias, pelo que eu tenho visto, há a presença também de pequenas bolhas, de resquícios, na verdade, da massa de ar frio que estava presente sobre a região nos últimos dias. Aqui a gente consegue observar que ela já se deslocou em direção ao oceano. Então, essa massa de ar frio estava presente ali na região sul da Bahia, no norte de Minas Gerais e também, principalmente, no estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Então, o que estava fazendo com que as temperaturas ficassem mais amenas, nos últimos dias. Isso, então, tendência para os próximos dias é que essas temperaturas aumentem um pouco devido à presença dessa frente quente, dessa massa de ar quente sobre a região.
Bom, pessoal, a gente viu também, né, a gente tem dado essa atenção para o milho safrinha, a gente vê essas condições para esse Brasil central aí, bem distinto, né, já entrando nesse período de estiagem, de poucas chuvas. Isso chama um pouco a atenção nossa, né, a gente fica atento aqui para acompanhar, né, essas condições. Mas tem uma situação que acontece lá em Roraima, que é o inverso, né, como eles estão ali acima da linha do Equador, a safra em Roraima, ela é invertida. Agora eles vão ter a soja lá, tá? Então vamos dar uma olhadinha para Roraima, como ficam as condições para os próximos dias, para essa safra de soja que acompanha a safra dos Estados Unidos, né? Pelo fato de estar acima da linha do Equador. Roraima, como ficamos?
Roraima, a gente tem previsão de precipitação para os próximos dias em torno de 60 milímetros, o que já vem ocorrendo ali nas últimas semanas, né? Bastante chuva, né, nessas áreas, porém elas não serão tão pontuais, não serão estritamente na no só no estado de Roraima, né? Nós teremos ali pancadas de chuva, há chances também de chuvas intensas ocorrendo ali no estado roraimense, porém isso se dá devido à zona de convergência intertropical, que transporta a umidade, né, vindo ali do oceano para essas regiões. E agora, nesse período do ano, nesse começo de maio, inverno, 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 né, até o início da primavera ali, meados dela, ela vai continuar atuando sobre essas áreas, ela vai se deslocar ainda mais um pouquinho para o norte, para o extremo norte da América do Sul, que vai diminuir a precipitação, principalmente em áreas ali do Amazonas, próximo ao Rio Amazonas, em áreas do Amapá e também em algumas regiões ao sul de Roraima. Então, a precipitação para os próximos dias no estado é em torno de 60, variando ali para a porção mais ao sul em torno de 20 milímetros. E as temperaturas elas vão ficar em torno dos 30 graus, 29 nesta quarta e quinta-feira, 30 na sexta e 31 no sábado. E a temperatura mínima na casa dos 22 graus. Então, há essa possibilidade de pancadas de chuva ocorrendo todos os dias, com os acumulados até sábado alcançando 60 milímetros.
Bom, falando dessa linha acima do Equador, me fez lembrar, pessoal, a vocês que nos acompanham, a gente está com a intenção de dar uma olhada para o clima dos Estados Unidos, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas a pergunta que temos é se essas informações interessam para quem nos acompanha. A gente sabe que o Notícias Agrícolas é acompanhado por produtores de diversas lavouras, né? E o clima ali dos Estados Unidos influencia mais o setor de grãos, né? Por Chicago tá lá, né? A negociação acontece lá, eles são meio que o dono da bola. Então, quando a gente olha para o clima lá, a gente está olhando muito para esse setor de soja e de milho, principalmente. Então, fica essa pergunta para vocês: se vocês tiverem esse interesse de ter mais informações do clima para os Estados Unidos, a gente vai aqui organizar com os nossos colegas meteorologistas para pelo menos aí uma vez por semana ter essas informações. Por enquanto, Denis, muito obrigado por suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Erickson. Tenham todos uma boa tarde e até mais. Até semana que vem.
Até semana que vem, boa tarde. Agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente no nosso chat. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa seu like, manda essas informações, essas notícias para os grupos de WhatsApp, né? Daqui a pouquinho, daqui a uma meia hora mais ou menos, a gente vai ter um bloco separado, dedicado aqui para o clima, nas nossas playlists aqui do canal, também lá na home do site, noticiasagricolas.com.br. Tem, né, um bloco específico lá para o clima, então é só você depois olhar, revisar, né, ver essas informações de novo, que vai ficar lá e é muito importante ter sempre à mãos aí essas condições, né, principalmente para o Rio Grande do Sul. Notícia rápida aqui para o RS, né, a Defesa Civil atualiza os protocolos de comunicação de alertas para a população. Tá? A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul adotou desde terça-feira, né, ontem, dia 6, um novo formato de comunicação de alertas à população. As informações sobre o grau de severidade de cada situação passarão a ser apresentadas a partir de uma escala de cores, associadas a uma orientação sobre o comportamento que a população pode ou deve adotar para se proteger. As informações foram detalhadas durante um evento ali focado para profissionais da imprensa na manhã de ontem, quando a equipe da Defesa Civil apresentou ainda um panorama sobre os desafios para o futuro e os projetos estruturantes do Plano Rio Grande. A agenda está atrelada aos eventos do ano passado. A gente está falando, né, pessoal? Essa questão de fazer um ano, ela abre muitas questões, né? Muita gente ainda não se recuperou, né? Os negócios, né? Principalmente os pequenos negócios, lá do Rio Grande do Sul ainda passam dificuldade. Os produtores ainda não conseguiram, se atualizar, né, financeiramente. Ainda passa muito, muita dificuldade. A Carla Mendes, né? Ela tem acompanhado muito isso no Bom Dia Agro, por isso é muito importante você estar com a gente desde o comecinho da manhã para ter essas informações e esses acompanhamentos, tá? Bom, voltando aqui, né? O Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir, né, o Rio Grande do Sul e torná-lo mais forte e resiliente, preparando para o futuro e se preparar, né, para as catástrofes ambientais, está cada vez mais chamando a atenção, né? E o Brasil tem um problema de se preparar para qualquer tipo de situação. Imagina a situação climática, né? Bom, aqui tem mais informações, né? Deixa eu só falar aqui, né, como que vai ser esse sistema de cores da Defesa Civil. O IMET, o sistema é diferente, tá? A gente vai mostrar os alertas daqui a pouquinho. Esses são os alertas da Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul, tá? Então, as novas cores deles lá, verde, é porque tá tranquilo, tá normal. Amarelo é um alerta moderado. Laranja é um alerta mais alto. Vermelho é um alerta muito alto. E roxo é um alerta máximo, assim, né? Vai ali até o roxo. Então, né, pessoal do Rio Grande do Sul, vai atrás da Defesa Civil, vai ter essas informações para se preparar para esses eventos que a gente está prevendo aqui, né? A gente espera que tudo ocorra bem, né, que a que não tenhamos aí informações tristes dessa região. Agora sim, vamos ali para os alertas, né? Deixa eu só pegar aqui. Vamos primeiro nos alertas ali do Rio Grande do Sul, que temos o alerta laranja e o alerta amarelo. Lembrando que esses são os alertas do IMET. De certa forma, né, eles acompanham um pouco, né, as condições de alerta lá da Defesa Civil, né, em questão de cores. Só que o da Defesa Civil ele é mais completinho, né? Vocês viram que eles têm mais cores ali. Então vamos lá, né? A gente tem esse alerta laranja que pega mais o sudoeste do Rio Grande, o noroeste e o centro-ocidental, né? Algumas cidades ali, ó, a gente comentou Alegrete, Dom Pedrito, a gente comentou durante a entrevista, Uruguaiana, né? A gente comentou também. Vamos ver mais alguma. Rosário do Sul, São Borja. Tá? Então são algumas das cidades aí que entram nesse alerta laranja. Muita atenção. E agora temos esse alerta amarelo, que pega uma parte maior do estado. Inclusive, as áreas que estão na área laranja estão também na área amarela, tá? Sudoeste rio-grandense, centro-ocidental rio-grandense, noroeste rio-grandense, Sudeste Rio-Grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Centro-Oriental Rio-Grandense. Olha aqui, ó, já dá para ver algumas cidades que pegam os dois ali, ó. Alegrete de novo está aqui. Vamos ver mais algumas cidades aqui, ó. Bagé, a gente comentou de Bagé ao longo da entrevista. Camaquã, Butiá. Vamos pegar mais algumas aqui. Capão do Leão, essas regiões. Vamos ver mais alguma aqui, ó. Coronel Barros, Encruzilhada do Sul, Esperança do Sul, Dom Feliciano, Giruá, Guarani das Missões, Ibirubá, Horizontina. Enfim, pessoal, vamos ficar em atenção para aí o Rio Grande do Sul. Temos aqui um alerta amarelo ali que pega a Bahia, né? Pega Espírito Santo. Um outro alerta amarelo ali para o norte do país, pega uma parte ali do Mato Grosso. Enfim, vamos dar sequência aqui, vamos para o Semadem. Semadem tem dois alertas ali, né? Para o dia de hoje, um para Amazonas, pegando ali Manaus, né? Para as cheias dos rios ali, né? Rio Negro, Solimões e Tefé. E temos um alerta para Bahia, pegando ali Salvador e Santo Antônio de Jesus, por causa das chuvas que estão acontecendo lá, principalmente as áreas muito urbanas, pode ter algumas condições ali de enxurrada, inundação, alagamento, enfim. Vamos ficar em atenção aí, pessoal do Amazonas, pessoal da Bahia. Mais informações, sempre contem aqui com a gente. E também ali com o SEMADEM, com o IMET, com a Defesa Civil das suas cidades, das suas regiões, dos seus estados. Muito bom, pessoal. Lembrando então, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. E lembra de votar na gente entre os mais admirados do agronegócio. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.